Sou o presidente da configuração da Comissão da Construção da Paz para Guiné-Bissau e, nessa qualidade, acompanho de perto o que está acontecendo no país. É a minha terceira visita à Guiné-Bissau neste papel, mas a primeira depois que ocorreu a mesa de doadores em Bruxelas. Então, o propósito era justamente de transmitir às autoridades bissau-guineenses a confiança da comunidade internacional, conforme refletida nas Nações Unidas em Nova York, em uma nova etapa na vida do país, caracterizada por um governo democraticamente eleito e legítimo e que dispõe da respeitabilidade necessária para levar adiante uma agenda de reformas e de progresso nos campos institucional, econômico e social. Tenho certeza de que voltarei para Nova York com novas informações também, que poderei compartilhar com os parceiros da Guiné-Bissau e aqueles países com maior interesse direto, criando assim uma corrente positiva, porque eu considero que a Guiné-Bissau, neste momento, tem diante de si uma oportunidade histórica, uma oportunidade de superar os ciclos de crise e de violência e de estagnação que tanto sofrimento geraram para a população bissau-guineense. As autoridades deste país, creio que têm um compromisso verdadeiro e genuíno com o bem-estar da população e com o progresso. E o meu papel é contribuir para que a comunidade internacional possa ser o mais construtiva possível nesse esforço conjunto.
Enquanto líder da Comissão para a Conciliação de Paz na Guiné-Bissau, pode partilhar connosco o que é que a comunidade internacional tem como prioridade para a Guiné-Bissau?
De um modo geral, o que eu posso afirmar é que há um sentimento de que uma das chaves para a estabilidade é a questão do setor de segurança e defesa. Será muito importante fazer essa transição para uma institucionalidade em que as Forças Armadas sejam subordinadas ao poder civil. Esse é um movimento que aconteceu em muitos países da América Latina, por exemplo, né, nas últimas décadas, e que contribui para o progresso institucional e para que a democracia crie raízes profundas. E também é uma garantia de que os esforços no campo, por exemplo, desenvolvimento econômico, de infraestrutura ou de apoio à agricultura e outros setores, possam produzir resultados em prazo relativamente curto. Uma coisa está vinculada à outra. O econômico também está vinculado ao social. Queremos que haja melhoras na situação da saúde, da educação, do emprego. Eu tenho também sublinhado muito a situação de gênero, né? Progresso também relacionado à situação da mulher. Aliás, eu passei de presidente da Comissão da Construção da Paz como um todo, que eu deixei há um mês atrás, para só me concentrar na Guiné-Bissau, mas acabo de assumir a presidência do Comitê sobre a Situação da Mulher nas Nações Unidas. Tenho a obrigação de dar uma atenção diferenciada à questão do gênero. E eu estou convencido de que, de fato, existe um vínculo entre um ambiente propício à igualdade de gênero e à promoção da paz.
Alguns projetos do Fundo para a Conciliação da Paz para a Guiné-Bissau foram suspensos na altura do golpe de Estado de 2012. Será que agora, com a retoma da ordem constitucional, esses projetos também vão ser reabertos?
Sem dúvida, não. A intenção é não só retomar, mas intensificar a cooperação. O Fundo de Construção da Paz, o PBF, na sigla em inglês, está disponibilizando recursos para apoiar uma série de iniciativas aqui na Guiné-Bissau. Foi criado um comitê de pilotagem, acho que é a expressão que vocês usam, mais bem concebido e com uma composição mais reduzida, mas esperamos que mais eficaz, para coordenar, né, a aplicação desses recursos em projetos ou iniciativas consideradas estratégicas para o progresso do país nesses diferentes setores. Então, eu creio que essa assistência ela vai se conjugar com várias outras iniciativas financiadas, por exemplo, pela União Europeia ou por outros doadores individuais. O próprio Brasil, meu país, também está muito comprometido aqui com o futuro da Guiné-Bissau e se comprometeu na Conferência de Doadores de Bruxelas com recursos da ordem de 5 milhões de dólares E queremos ver todos esses esforços conjugados numa agenda de renovação, de reforma e de progresso. A impressão que eu tenho, dos meus múltiplos contatos, inclusive com o representante especial do secretário-geral, o presidente Trovoada, que eu acho que tem exercido um papel fundamental aqui na criação de um ambiente propício à retomada da cooperação, mas eu saio convencido de que as oportunidades para o país são muito promissoras e confiante na liderança do país para levar adiante esse processo. É claro que isso exigirá um acompanhamento detido lá a partir de Nova York e ficarei em contato também aqui com as autoridades, com o escritório da UNIOG-BIS, para podermos continuar apoiando da maneira mais eficaz e inteligente possível.